Agora na Band News FM, o É da Coisa.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E você já sabe, parecendo, bem para cá que a gente confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Valio Bene.
Boa
noite. Vocês viram que na introdução nem botaram com quem seria o programa, porque falaram assim, bom, é incerto. Né? Ontem o Reinaldo não veio.
Sentindo sua
Vai
falta.
Saber se vem hoje. Aliás, olha aqui. Eu fui ver o programa ontem, né? Ontem eu não participei, que eu tive um compromisso fora. Eu fui ver, quer dizer, fora não, dentro, mas fora.
Sim.
No horário. Eu fui ver o programa à busca de defeitos, claro. Eu vou lá, depois falar para esses meninos, uma porcaria, muito ruim. Rapaz, ó, parabéns aos dois. Não que eu esperasse algo diferente, né? Até disse para eles um pouco antes, ó, don't let me down. Né? Quer dizer, até escolhi a música de hoje, Vale Bem, pensando nisso. Né? Falei, olha, não me decepcione.
Sim.
Né? Mas ao contrário, e até comecei a ter ideia. Comecei a ter ideias.
Ixi.
Audiência alta, internet, tudo certinho. O tio já tá meio velho, tá idoso.
Ah, né? Para com isso.
Por que não uma semana de 4 dias pro tio e na sexta-feira pra praia? Já que a molecada segura a onda. Opa! Já que a molecada segura a onda muito bem, né? Então, meu filho, é isso aí. Muito bem, meninos, parabéns. Olha aqui. Nós estamos aí com uma questão, Bob Furuia, Vale Bene, quase metafísica. Quase metafísica. Teto ou não teto? Né? E era uma casa, a casa do Guedes, até estou escrevendo amanhã na Folha, a casa do Guedes era muito engraçada, Bob Furuia. Ela só tinha teto e não tinha mais nada. Né? A diferença da musiquinha do Caetano, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. É do Caetano? Não, é do Vinícius.
Vinícius, né?
É do Vinícius? Vê aí, Vinícius, né?
Uhum.
Então era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tem nada. Daqui a pouco o Jeffs me corrija.
Vinícius e Sérgio Bardotti.
Sim, claro. Não tinha nada. A do Guedes só tinha teto. Ou pelo menos eles fingiam, porque, olha aqui, o teto já foi pro brejo faz tempo. Rei, você é contra teto? Eu não. Não, eu não sou contra limite de gastos. Bob Furuia, eu sou uma pessoa engraçada. Eu não sou contra nada que funcione. Eu sou a favor das coisas que funcionam. Desde que elas sejam, Valio Bene, ética e moralmente justificáveis. Porque tem coisa que funciona, mas não é nem ética nem moral. Não é isso?
Sim.
Se você está tendo uma pandemia, por exemplo, e aí você resolve exterminar as pessoas com vírus, talvez isso tenha alguma eficácia. Agora precisa ver se isso é ético e moral. Ah, não, é ética e moral é a gente investir na imunidade de rebanho. É ética e moral? Então tem coisas que até podem ser eficazes, mas são antiéticas e são imorais. Então as coisas sendo ética e moralmente justificáveis, eu sou favorável a elas, desde que funcionem. A questão é saber, o teto está funcionando? Deixa eu botar um pouco de teoria política aqui. Já falamos aqui muitas vezes, meninos, mas agora com mais detalhes. No capítulo 18 de O Príncipe, Vai Bem.
Momento cultural.
Aquele que deu aquela confusão danada, que os fins justificam os meios, o que Maquiavel nunca disse. O que ele diz, sim, é que o príncipe deve fazer de tudo para manter o Estado unido e, em as coisas funcionando, usando a expressão dele, o vulgo não pergunta como se chegou lá, desde que funcione. O Deng Xiaoping, o líder chinês responsável pela moderna China, pela China potência, E com isso eu não estou justificando o sistema político, nada. Estou falando da China potência. O Deng Xiaoping, quando começaram a falar assim que a China estava usando métodos do capitalismo e não sei o quê, que já não eram do socialismo, ele tirou a China do atraso maoísta. Aí o Deng Xiaoping falou assim, olha, não importa se o gato é preto ou branco, né? O que interessa é que ele casse os ratos, ou que ele pegue os ratos. Então as ideias precisam ser eficazes, para comer de conversa. O teto de gastos, em face da nova realidade que temos com a pandemia, ele está sendo eficaz? A resposta é não. Desculpem. Eu vou na contramão de um monte de gente. Aliás, eu vou na contramão, inclusive, de bolsonaristas enlouquecidos em 2018 e ainda em 2019, que depois romperam com o Bolsonaro. Bom, eu nunca fui bolsonarista. Eu, ao contrário, eu sempre fui anti-bolsonarista. Considero as formulações dele fascistoides, autoritárias. Eu acho incompetente, sempre achei. Sempre pensei que ia dar tudo errado. Está dando. Porque ele não sabe de nada. E o Guedes não tinha mais do que algumas ideias genéricas sobre tudo. Veio a pandemia. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. Nenhum de nós viu em tempos recentes, quando eu digo tempos recentes, coloquem aí os últimos 20 e tantos anos, nenhum de nós viu tanta gente procurando comida no lixo. Ou viu? Quem viu tanta gente procurando comida no lixo antes? Tem que ser gente mais velha do que eu. Bem mais velha. Os meninos que estão no estúdio não devem ter visto, não devem ter memória disso. Então nós temos uma situação terrível, de fome extrema, de carência alimentar brutal, e não existe dinheiro para atender essa demanda sem furar o teto, ponto, não existe, não existe. A PEC dos precatórios já é furar teto, a PEC dos precatórios há um só tempo é calote, é pedalada fiscal, e é fura-teto. Sim, o Bolsonaro decidiu, nós já tratamos disso aqui, já tratei disso nos meus comentários, o Bolsonaro decidiu acrescentar, porque você tinha, como é que estava o negócio? Dinheiro para o Bolsa Família no orçamento do ano que vem existe para R$ 189,00 de pagamento médio. Quando se falar de pagamento de R$ 300,00, ô, Vólio Bene, é porque isso incluía o dinheiro previsto do imposto de renda sobre dividendos, sim, que ainda não foi aprovado, e dinheiro da PEC dos precatórios, que também ainda não foi aprovado. Aí o Bolsonaro falou, eu quero mais 100, quero levar para 400. E eu vou pegar esse dinheiro de onde? Do fura-teto. Uns 30 bi. Aí o Paulo Guedes, que era o homem do teto, disse, vamos pedir uma licença, quem sabe, para furar o teto. Ou então vamos antecipar a revisão, que vai ter uma revisão do teto depois de 10 anos, em 2026. Vamos antecipar essa revisão. De qualquer modo, o mercado leu, vai furar o teto. O mercado leu, vai furar o teto? Bom, o mercado entrou em polvorosa anteontem, ontem deu uma recuperadinha, hoje despencou outra vez. Dólar disparou. Mas, ô Bob, se você tem um plano e você tem um objetivo, um goal, ainda que você tenha dificuldades intermediárias, você fala com o mercado, o teto agora nós vamos furar, o ano que vem vai ser isso, o ano que vem aquilo, e nós vamos fazer tais e tais coisas e a gente vai cumprindo tudo aquilo que a gente promete, a gente vai fazendo. O mercado fala, eu tenho visibilidade. Né? Como no avião. Você tem duas maneiras de voar. Você tem o voo com orientação realmente visual, espacial, você está enxergando. E você tem o voo por instrumentos. muita nuvem, mas os instrumentos te indicam o que fazer. Acontece que não tem nada. Só, esse era o governo, eu usei a imagem aqui já anteontem, é o governo pendurado na brocha. A única brocha era o teto de gastos, que já não existia. Que já não existia. O compromisso com o fura-teto já estava estabelecido. Aí o mercado entra em polvorosa, mas não é que entra em polvorosa porque está furando o teto. O teto não caiu do céu. Opa, ficou uma expressão estranha, né? O teto não é uma obra da natureza. O teto não é uma obra da natureza. O teto é uma escolha política, econômica, técnica. E que, segundo Maquiavel, o príncipe estabeleceu seu compromisso com o teto, meninos, antes de acontecer tudo isso. Como diria Maquiavel, cessada a causa, Bob, que o fez fazer a promessa, o mais esperto é não cumprir mais a promessa, porque a causa da promessa já desapareceu. Ah, você concorda com tudo isso? Não, eu estou dizendo que tudo isso é realista, é por isso que eu não sou político. Mas tudo isso é realista. Não entendi a tese, Reinaldo, é clara. Não tem dinheiro, mesmo que raspe toda a grana do orçamento paralelo, não tem dinheiro para atender as demandas do Bolsa Família, e é necessário, que ele agora se chama Auxílio Brasil, que ele chama, e é necessário que haja esse aumento, porque a miséria está aí. Acontece que o Bolsonaro está pouco se lixando para isso, ele fez um auxílio reeleitoral, esse é o problema. Porque parte do que ele pretende pagar é precário, vai até 2022. E depois? Bom, depois a bomba fica para os outros. Fora do teto não tinha mais nada. Aí eles romperam o teto. E aí o mercado falou, opa, então aí realmente nós não temos mais nada. E aí eu vejo, não deixa de ter sua graça, o colunismo terceiro viísta, dizendo assim, e o Lula está falando, não tem de ser 400, tem de ser 600. Claro, você queria o quê? Que o Lula fosse atacar a elevação do Bolsa Família? O Bolsonaro não foi eleito com aplauso daqueles que diziam que ele era um seguro contra o PT? Vem cá, alguém candidato à terceira via, Bob, você acha, ou Vale o Bene, você acha que vai fazer campanha contra a elevação do Bolsa Família? Contra o Bolsa Família de 400, queremos um Bolsa Família de 189. Em nome da responsabilidade fiscal. Valho! Opina aí, Valho. Você candidato da terceira via. Tio Rei, candidato da terceira via. Aí o Bolsonaro, 400, que o povo precisa. Não, companheiro, precisamos fazer, refazer as contas, tem que ser 600. Aí chega a terceira via. Precisamos... Você, meu bom brasileiro, pobre, miserável, você que está catando bolacha no lixo, também chamado de biscoito em certas áreas do Brasil. Não, porque você, quando é terceiro vista, você tem que ser muito preciso. Você tem de compreender que esses 400 ou esses 600 vão causar inflação. E você tem de pensar nas contas públicas. Então, a nossa proposta, vote em nós. A nossa proposta é voltar o Bolsa Família para R$ 226,00, que é a correção que o Bolsonaro fez dos 20%. Né? Uhum. Ô, Valho, você acha que eu vou me eleger?
É, no máximo vai ser
eleger. Você prevê, assim, prevê para mim um sucesso eleitoral estrondoso?
Não. No máximo vai conseguir uma vaga como um personagem da escola do professor Raimundo, uma coisa assim mais folclórica.
Mais folclórica, né? Aquele, ele tem a coragem. Ou então vou ganhar elogios, vou ganhar alguns editoriais de elogio. Vai. O candidato vai. Que realmente diz a coisa certa.
Austero.
Vou agradar alguns colunistas gagás, né? Que já deveriam... Tá lendo um livrinho, sei lá, fazer alguma coisa. Lê um livro, qualquer um. Ah, eu tô contra a responsabilidade fiscal? Não, eu sou favorável a tudo. Isso que o Bolsonaro está fazendo aumenta a inflação, faz disparar o dólar, aumenta a inflação, torna a vida dos pobres pior, mas não por causa do teto. O teto já foi para o brejo faz tempo. É porque não tem plano. É porque não tem nada. É porque estava pegado a uma única questão e essa questão desapareceu. A casa só tinha teto, não tinha mais nada. Agora não tem mais nem teto. Compreende? Sabe por que a minha crítica não é a crítica dos bolsonaristas ressabiados? Oh, meu Deus, a gente era a favor da... Nem é a crítica dos ex-bolsonaristas convertidos agora, porque eles querem, sei lá... Ah, talvez venha o Sérgio Moro e diga, vamos botar todo mundo na cadeia, que teto, que nada, que Bolsa Família, que nada. O negócio, você meter todo mundo na cadeia, né, com uma agenda nova. Né? Virou uma conversa de malucos. É maluco o Bolsonaro, porque ele fez promessa nova. É maluco o Bolsonaro, é maluco o Guedes, que nunca soube o que fazer. Estão provocando inflação. Sim, fazendo o dólar disparar. E também não deixa de ser insana essa gente que acha que você não precisa fazer uma intervenção agora, agora já, na situação de miséria. Desculpem, tem que fazer. Ah, mas do jeito que estão fazendo, piora tudo. Sim, porque são incompetentes. Agora, negar a urgência disso e ignorar que não existe dinheiro, aí também é dar murro em ponta de faca. Hã? E aí quando você pergunta, puxa, mas por que, um discurso alternativo é tão difícil de ser emplacado? Porque esses que estão falando de discurso alternativo nem sequer estão cuidando dessa questão no momento. Eu estou convidando essas pessoas a se vergar a realidade. E, secundariamente, Bob Furruia, ou primariamente, a ler Maquiavel também. Não custa, né?
Sim.
Chega de ler apenas O Pequeno Príncipe. Leia também O Grande Príncipe, que não tem o grande, é só o príncipe. Falei. Mas agora tem uma engenharia nova. Ó, o negócio é o seguinte, tem uma engenharia nova para furar o teto sem furar o teto. Né? Que é a chamada contabilidade criativa, Bob Furui. Vai lá.
Antes da contabilidade criativa, Reinaldo, uma notícia rapidinho que acabou de sair. Secretários de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, a secretária de adjunta do Tesouro e Orçamento, a Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, os quatro acabaram de pedir demissão. Tá, Reinaldo? Alegaram motivos
pessoais. Acabaram de pedir demissão, é um mínimo de vergonha na cara. Porque, evidentemente, a equipe econômica havia combinado uma coisa e Bolsonaro mudou sem avisar ninguém. Sim, amanhã os mercados derretem mais um pouco. Porque este é um governo que nunca, a rigor, teve saída. Nunca teve resposta para nada. E eu vou continuar a demonstrar isso agora. Porque eles estão indo embora em razão dessa maquinaria. Quer ver a feitiçaria que vão fazer? Vai lá.
Agora sim, então. O governo Bolsonaro acertou internamente uma mudança no teto de gastos, no limite do teto, para conseguir pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. É o que você falou de antecipar, de mudar a fórmula do teto, que hoje é corrigido pelo IPCA, a inflação oficial do país, acumulada em 12 meses até junho do ano passado, do ano anterior. O malabarismo é mudar o intervalo, que vai passar a ser de janeiro a dezembro. Como a inflação atual do país é altíssima, esse teto, esse limite do teto, também iria lá para cima. Só essa mudança deve proporcionar uma folga extra de 40 bilhões de reais ao governo. Tem ainda a PEC dos precatórios, que também deve aliviar o caixa em mais de 40 bilhões. Somando essas duas medidas, a tendência é que se abra um espaço total de 83 bilhões e 600 milhões de reais para despesas adicionais em 2022, no ano que vem, ano eleitoral.
Vocês entenderam o que o governo vai fazer? A fórmula para correção era de junho a junho. Eles vão pegar a correção de janeiro a dezembro, como a inflação está nas alturas, o índice médio fica maior e, portanto, quando você vai corrigir o gasto pela inflação, você pega mais bilhões em reais. Entenderam? Então você muda a fórmula do cálculo para conseguir mais dinheiro, como se isso mudasse a realidade. Não, isso não muda a realidade. E aí o Bolsonaro se permite dizer, então, Valeu Bene, que ele não é um fura-teto. O que foi que ele
não.
disse?
Foi o que ele disse pelo segundo dia seguido, que ele não é fura-teto. O presidente praticamente desmentiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, que admitiu isso ontem. A declaração de Bolsonaro foi dada na cerimônia de inauguração de uma obra do projeto de integração do Rio São Francisco em São José de Piranhas, no interior da Paraíba. O presidente disse o seguinte: nós decidimos passar todos os beneficiários para, no mínimo, R$400, isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não. Até hoje nos acusam de insensibilidade, mas nós gastamos com o auxílio emergencial do ano passado o equivalente a 13 anos do Bolsa Família.
Obviamente nunca houve nada parecido com aquilo que se viveu, extremado pela irresponsabilidade do governo, né, no enfrentamento da pandemia, isso tudo conforme a CPI demonstrou a farta. Né? Agora, que estão furando o teto, estão furando o teto. Insisto, se você tem uma conversa franca, se você tem uma conversa clara, você evita, inclusive, diminui a especulação, desde que as pessoas conheçam mais ou menos o caminho que está sendo trilhado. Só que esse caminho inexiste. E Bolsonaro está definitivamente interessado no seu auxílio reeleitoral. Tanto é assim que ele anunciou um outro benefício. Ô, Bob Furré.
É isso, Reinaldo. Prometeu hoje pagar um outro auxílio, esse especificamente para os caminhoneiros. Segundo o presidente, a ideia é beneficiar 750 mil desses motoristas para compensar o aumento do diesel. O problema, Reinaldo, é que Bolsonaro não disse de onde vai tirar recursos para bancar esse novo programa. Também não disse a partir de quando o benefício será pago. Segundo apurou o jornal Estado de São Paulo, a ajuda deve ser de R$400. O auxílio deve começar a ser pago em dezembro de 2021, com a última parcela para dezembro de 2022, ano eleitoral. Custo estimado R$4 bilhões.
De novo, primeiro teria que apontar o recurso, não se sabe. Alguma gambiarra vai ser feita. E a única gambiarra que hoje pode ser feita é fura-teto. Eu insisto na questão. Se desde o começo se tivesse tratado, diante da emergência econômica e dos desastres gerados pela pandemia, se tivesse tratado a questão do teto dentro de uma lógica de política econômica, não estava preso hoje a uma única questão. Aí aparece a emergência eleitoral e agora estão tentando administrar. E o Guedes, por enquanto, veja, caiu a equipe econômica na prática, o Guedes permanece. E por enquanto ele permanece. Ontem, pelo menos, Bob, eu vi, depois que eu me desincumbi lá do meu compromisso, estava vendo, ele está cheio de teoria nova, ele já tem teoria nova.
Tem.
Ele já tem teoria nova, ele já tem explicação para dar. Na verdade, nós estamos criando o renda família, a renda básica da família, mudando completamente o parâmetro. E ele disse, esse não é um governo populista, esse é um governo popular.
Ah, olha lá.
Ah, que sacada, hein? Entendeu? Sacada! Lembra aquele negócio de unir, como é que é? Vamos unir os conservadores com os liberais para substituir 30 anos de esquerdismo social-democrata? Nha!
Já era.
Esse é um governo popular. E entre as propostas do Guedes, nós sabemos, está vender, por exemplo, ações das estatais para criar esse acolchoado. Ah, isso é bom? É bom. Agora, o próximo governo, se quiser também fazer alguma generosidade, vai fazer o quê? O mercado reagiu. Tem o fechamento do mercado aí?
Tem, sim. Mais uma vez, o mercado reagiu ao anúncio do Auxílio Brasil, principalmente a essa declaração do ministro Paulo Guedes, que pediu licença para furar o teto logo na abertura do pregão. A bolsa despencou e o dólar também disparou. O índice Bovespa chegou a cair 4% durante o dia, a queda arrefeceu, fechou em 2,75% aos 107 mil pontos. Já o dólar comercial chegou a superar a marca dos R$ 5,67, mas encerrou a quinta-feira a R$ 5,66. Isso sem contar o dólar turismo, que é o que as pessoas efetivamente compram, vendem para viagem. está em R$5,88, em algumas casas de câmbio, praticamente R$ 6.
Olha, eu estou contente porque, como eu tenho uma offshorezinha ali, que eu criei, eu até esqueci de contar isso para vocês.
Olha,
né? Eu tenho uma pequena offshore, nada muito assim, portentoso. Meus recursos estão em dólar lá fora. Então tá bem, viu? Não estou muito chateado. Estou fazendo, obviamente, uma piada. Agora, é claro que eles sabiam que isso ia acontecer porque as coisas feitas da pior maneira possível. Ah, Reinaldo, mas não é você mesmo que está dizendo que o teto, de algum modo... Sim, faça a coisa de modo organizado. Eu só estou pedindo a muita gente, não ignore a realidade. Agora, eles estão fazendo tudo da pior maneira possível. Porque já é questão eleitoral. Bom, Bolsonaro já inaugurou ponte de 20 metros, de 18 metros. Só para ir até a ponte, ele gastou 4 vezes o valor da ponte. Uhum. E ele continua, Bob, continua ali, executando suas grandes obras. Né? Quem que é? O Bob agora?
Sou eu, Reinaldo. O presidente vem viajando bastante, né? Inaugurando várias obras pelo país. Obras até, Reinaldo, que não estão funcionando. Aconteceu hoje na cidade de Sertânia, Pernambuco. O Bolsonaro inaugurou o chamado Ramal do Agreste, que vai levar água às casas de mais de 2 milhões de pessoas em 68 cidades da região. Só que esse ramal não tem como funcionar ainda, Reinaldo. Ele só vai conseguir distribuir água depois da conclusão de uma outra obra, a adutora do Agreste. Acontece que essa outra obra só não foi concluída ainda porque o próprio Bolsonaro vetou em abril o repasse de 161 milhões de reais previstos para o governo de Pernambuco.
Ah, Bob, você é muito chato. O Bob, agora ele quer que o presidente inaugure obra concluída e que funcione. Aí fica difícil a vida de um homem público no Brasil. Né? Você quer exigir de Bolsonaro coisas que funcionem e que estejam concluídas? Não é, isso daí não é para mim. Perderam o eixo, né? Nunca tiveram, na verdade, mas agora as coisas estão destrambelhando. Agora, Vale Bene, é o que eu costumo dizer, não está fácil para ninguém.
Imagino.
Não está fácil para ninguém. Não é fácil nem ser... Olha, ser bilionário no Brasil também é difícil. As pessoas acham que é assim, ah, você é bilionário, tá bem. Não é. É complicado. Você tem necessidades que o mercado hoje... não está podendo suprir.
A crise,
especialmente nessa recuperação em V. Tem, inclusive, essa recuperação em V que faz aviões decolarem também em V. Né? Então está difícil, né? Vai, fala aí. Fala para mim que está difícil. Eu tenho sentido isso na pele. Eu fui atrás. Eu estou sentindo na pele.
Imaginei.
Esse problema.
Para trazer os detalhes sobre uma reportagem do portal UOL que aponta que a fila para compra de jatinhos e helicópteros novos chegou a dobrar na pandemia. Os prazos para entrega dessas aeronaves já eram longos, entre 6 e 8 meses, porque os fabricantes trabalham sob encomenda, né? Não é um volume muito grande de compras de jatinhos e helicópteros. Agora o período de espera chega até 15 meses, 1 ano e 3 meses. Essa demora tem aumentado o preço dos seminovos até nos jatinhos. Vendedores dizem que tem gente aceitando pagar até 20% a mais pelos jatinhos usados.
Gente, para um pouco para pensar. Pensa, olha a inflação dos bilionários. Vocês acham o quê?
20%.
A vida é difícil. Né?
O diretor comercial da marca italiana Leonardo Helicópteros no Brasil, Rubens Cortelazzo, explica quem está comprando essas aeronaves. Segundo ele, houve um aumento das licitações de governos, principalmente para atender demandas ligadas à saúde. Já no setor privado, a alta na procura vem principalmente do agronegócio, que tem sido impulsionado pelas exportações e por esse dólar alto.
Então você vê que tudo tem a sua compensação. Você está fazendo... Não, eu acho ótimo que tenha demanda alta, etc. Muitas... É claro que também a falta de peças em razão da crise... está gerando essa demora, né? Mas é para pensar um pouco assim os extremos do Brasil, né? Eles existem, tá aí, né? E a vida dos bilionários não é fácil não, as pessoas precisam muitas vezes pagar muito caro pelos helicópteros e pelos jatinhos, né? Nesse Brasil, tem muita gente passando fome. E isso precisa de uma resposta. E de preferência, uma resposta que não seja de gente destrambelhada. Só que nós temos destrambelhados no poder. Destrambelhados, ou destrambelhado que foi eleito. E que foi aplaudido por gente que achava que milagre existe. Se existir, não é na área política. Vou dar uma pulada aí. Vamos falar um pouco de CPI? Vamos falar um pouco de CPI. E o Bolsonaro que, né, continua a dizer coisas interessantes. Vai lá.
Um dia depois do relatório da CPI apontar 9 crimes que foram cometidos pelo presidente na pandemia, ele voltou a cometer alguns deles hoje. Em evento na Paraíba, Bolsonaro defendeu mais uma vez o uso do kit Covid, dos remédios ineficazes contra a doença, e desdenhou da eficácia da vacina. Disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tomou e que, mesmo assim, se contaminou com a doença. O presidente também voltou a afirmar que não tomou a vacina e disse que quem quiser que siga o exemplo dele. Bolsonaro criticou ainda. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, disse o seguinte: não chamo o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá por Brasília que não tenha o nome de Renan envolvido.
Bom, é o tipo de ataque esperado, seja no tom, seja agora. Para quem disse a boçalidade que ele acabou de dizer, né, eu já volto a esse ponto. Eu diria que esse ataque ao Renan, aí sim, de fato, chega a ser um elogio vindo de quem vem. Né? Existem as imputações contra Bolsonaro, só para lembrar, as imputações finais ficaram em 9. Né? Eu lembro aqui, vocês já vou pedir para vocês lerem o caput, né? Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, que é o artigo 267, da cana de até 15 anos, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Eu acho que ele cometeu todos esses. E eu quero voltar ao assunto do homicídio comissivo por omissão. Né? Que foi retirado, houve ali críticas à CPI, acusado de homicídio, não pode mais, será que já não está incluído no conjunto? Não, eu acho que não está. E eu vou voltar ao assunto hoje e vou dizer por que não. Mas, o Vólio agora?
Sou.
Vólio, diante dessas 9 imputações, há um certo temor de que o Aras possa não fazer nada. Estamos na 9 aí.
Sim.
O que é que o G7 está pensando?
Eles já traçaram uma estratégia. Caso isso aconteça, se ele resolver arquivar todos os pedidos de indiciamento, lembrando que, como você já explicou, Aras vai ficar responsável por essas denúncias envolvendo o presidente, os ministros de Estado, todos aqueles que têm foro especial citados nesse relatório. Em caso de omissão do PGR, o G7 deve recorrer, então, ao Supremo por meio de uma ação penal subsidiária. No campo do Legislativo, eles devem apresentar um pedido de impeachment de Augusto Aras. Lembrando que quem analisa o impeachment do Procurador-Geral são os integrantes do Senado.
Isso, mas, para tanto, o presidente do Senado é que dá o start, né? Que dá o andamento. Olha aqui, depois vocês procurem aí o que é uma ação subsidiária, uma ação privada subsidiária da pública, e aqui não seria o caso, mas procurem para saber o que é, e também procurem saber o que é uma ação pública subsidiária da pública, que é uma coisa que acabou se formando, se criando no país, para quando o Ministério Público é omisso. Porque todos esses crimes do Renan Calheiros, todos esses crimes do Bolsonaro, vão falar, ato falho, não, todos esses crimes do Bolsonaro apontados pelo Renan Calheiros, boa parte deles vai ficar com a PGR. Né? O crime contra a humanidade, não, isso é Tribunal Penal Internacional. Né? Crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, aí, na verdade, é a questão que diz respeito ao Congresso, que é a Lei 1079. Agora, esses outros crimes são crimes comuns. E, portanto, vão para a PGR. E se a PGR não fizer nada? É aí que entra, então, a ação pública subsidiária da pública. Há um caminho para se apelar diretamente ao Supremo. É difícil? É difícil. Agora, o procurador se omitir diante das provas escandalosas que há contra Bolsonaro, e ele voltou a produzir provas hoje, porque essas declarações dele valem como prova. Vai ser muito difícil o procurador se omitir, né? Havendo a possibilidade, claro, até de impeachment de procurador. Mas aí nós sabemos quem dá o passo inicial é o presidente do Senado. E eu não sei, não, o Aras não... o Aras tem uma reputação no Senado que é muito superior, por exemplo, a do André Mendonça. Né? Então... Agora, sabe quem está mais assanhado do que... tem antes a questão do relatório. Vai, tem mais gente para ser incluída no relatório. Rapidinho, Bob Ruiz.
Isso. 7 novos nomes estão cotados aí para entrar na lista de indiciados, de pedidos de indiciamento, né? Entre eles, do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que tentou negociar vacinas que não existiam, do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, o Hélio Angotti Neto, e da servidora Regina Célia de Oliveira, que é a fiscal do contrato da Covaxin.
Aliás, eu estranhava que essa gente não tivesse. Na verdade, eu estranhei. Especialmente o tal do reverendo. Uhum. Né? Que o reverendo foi aquele. O reverendo fez coisas de que, com certeza, até Deus duvidou. Né? Na negociação da tal da vacina. Né? Mais do que merecido. Agora, o Vale Ben, quem está mais assanhado, eu não conheço nenhuma expressão paraibana correspondente, vou usar uma gaúcha. Quem está mais assanhado do que lambari na sanga... do que lambari no riacho? Vocês já pescaram lambari no riacho com peneira?
Não sou da
Nunca,
pesca.
Nunca, né? Meninos urbanos. Você vai, agita um pouco o riacho, põe a peneira. Olha, você põe a peneira, tem que ter muito lambari, né? Olha, você põe a peneira, você ergue. Aí, é até bonito se tiver o sol, que o lambari ele pula, fica dourado quando o sol assim. Lambari, tchau, fica um assanhadinho. Aí depois você pode botar aquilo no óleo quente. Nossa, fica um espetáculo. Não precisa limpar nada, viu, Bob Furio? Come com tudo dentro. Né?
Espinha,
o rio tem que estar limpo também, é bom deixar claro. Né? Bem torradinho, fica um espetáculo. Quem é que está mais assanhado que lambari na sanga?
Nosso ministro da saúde do Brasil, Marcelo Queiroga. Está em plena campanha.
O falou assim, o nosso ministro da saúde...
eu pensei bem. Não. Pelo menos, o ministro da saúde discursou como se ele já fosse um candidato. Ele participou hoje de um evento na Paraíba, ao lado do presidente Bolsonaro, e prometeu até matar a sede do povo do sertão. Segundo ele, se tem alguém que pode fazer isso, é o presidente Bolsonaro, não tenha dúvida disso. O ministro ainda fez referências religiosas no discurso e criticou os governadores do Nordeste, dizendo que eles... só reclamaram e que nenhum deles trouxe vacina. Lembrando que Queiroga nasceu na Paraíba, é cotado para concorrer a um cargo no estado, provavelmente de senador.
Ele criticou os governadores porque o consórcio fez a compra da Sputnik V, e aí dizendo não... Quando se comprou a Sputnik V, era um governo que não se ocupava de vacinas, o consórcio fez muito bem. Aí a Sputnik acabou não tendo autorização da Anvisa. O consórcio não cometeu erro nenhum, é mentira. Ele está mentindo. Mas aí também sugeriu proteção às criancinhas, ecoando a história da pedofilia. Enfim, ele resolveu, ele se converteu plenamente ao bolsonarismo mais atrasado. Aí, olha aqui, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. E quem é o milagreiro da hora? Jair Bolsonaro, meu filho. Nós sabemos. Aliás, a reputação do Bolsonaro no Nordeste prova isso, né? Pelo amor de Deus. Agora, é muito impressionante, porque o Queiroga, que tinha sido presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Bob, ele tinha até alguma reputação, sabe? Agora, como sempre acontece, quando as pessoas convivem com o Bolsonaro, elas não melhoram o presidente as piora sempre, né? É isso. Eu até dei um abraço do Reinaldo Azevedo uma vez, ele ficou pior por uns 3 dias, pelo menos, mas depois ele melhorou.
Ô, Reinaldo, o ouvinte Pablo Souza escreveu aqui falando que, em vez de lambari na sanga, lá na Paraíba, eles costumam falar pinto no lixo. Pinto no lixo é mais feliz,
tá mais feliz do que pinto no lixo, pronto. Aqui também, bom, aqui também se usa isso, né? Então pronto, tá mais feliz do que pinto no lixo.
E tem um outro que escreveu aqui falando a expressão mais agitado que siri na lata.
Ó, oh, essa é
boa. Ah, né? Muito essa... bem. Você sabe que uma vez eu participei de um desfile, de um bloco de carnaval, né? Chamado Cirina Lata, lá em Pernambuco. Oh. É, foi bom demais. Que eu sou muito carnavalesco, o Bob sabe disso, me conhece faz tempo. Eu vou pra folia mesmo, eu caio, no, eu vou pro chão, né? É. Rapidinhas do tio Rei, vai.
Estudos publicados na Inglaterra e Estados Unidos apontam que a vacina da Pfizer funciona melhor com intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.
E a terceira dose da Pfizer?
A Pfizer anunciou hoje que a aplicação da terceira dose tem 95,6% de efetividade contra formas sintomáticas da doença. De acordo com a empresa, o imunizante também é eficaz contra a variante Delta.
Beleza, ótimo, né? Vai logo, chega até a hora do tio tomar a terceira. É, e a reunião do Conitec? Ué.
É, Conitec pode votar hoje relatório contrário à Covid. É a segunda vez que o colegiado vai tentar deliberar o assunto.
Kit Covid.
Isso, sobre o kit Covid.
Falou contrário à Covid, contrário ao kit Covid. Isso.
É, em 7 de setembro, de outubro, lembrando, o item foi retirado da pauta a pedido do presidente Bolsonaro.
A pedido do presidente da República, claro, né? É isso aí, vamos comercial. Minha mulher tá me dando bronca aqui, depois eu conto na Nacional. deixa eu, olha aqui. A imputação de homicídio comissivo por omissão de homicídio, né? Em último caso, a Jair Bolsonaro, foi retirada, os senadores protestaram, etc. Eu vou lembrar de novo o que diz o artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Faz sentido, não? Nenhuma dúvida. Vale bem, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido. O quê? O crime. Então tem ação e tem omissão. Uhum. Omissão também. E aí o parágrafo 2º diz que a omissão é plenamente relevante quando aquele que se omite, omitente, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, e esse alguém que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Por que eu estou falando isso? E isso eu já falei aqui. É que foi retirada a imputação de homicídio a Jair Bolsonaro, pressão dos senadores. E se fez muito mal, Bob Furuia. Porque essa imputação de homicídio, ela convive com as outras todas. Vamos lá. O que é que Bolsonaro voltou a dizer hoje, um dia depois das imputações, nesse evento na Paraíba, naquele evento na Paraíba, junto com o ministro da Saúde? Né? Voltou a afirmar que não tomou a vacina. Tome quem quiser. Quem não quiser que siga o exemplo dele, ele não vai tomar. E mais, pôs em dúvida a eficácia da vacina de novo. Lembrou o próprio Queiroga que tomou a vacina e ficou doente. Venho cá. A qualquer pessoa, vale bem, acabei não marcando o tempo aí, quanto tempo me sobra?
Sobram ainda 2 minutos.
Tá. Venho cá, a qualquer pessoa... Falar esta bobagem, ô Bob Furuia, eu acho que você não pode imputar um crime. A pessoa tem o direito de dizer besteira. Né? Fazer o quê? É burro? É burro. Agora, se ela cria uma corrente na internet, lidera uma corrente de opinião, manifestação, que concorra para que as pessoas não se vacinem, bom, aí é diferente. Se está politicamente organizada para isso. Agora, quando se é presidente da República, ele tem as responsabilidades inerentes ao cargo. Eu vou voltar lá ao artigo 13 do Código Penal. Bob, o Bolsonaro tem ou não tem o dever do cuidado? Tem, né?
Sim.
Tem. Ele é presidente. Ele tem de cumprir a Constituição. Atenção, proteger a saúde dos brasileiros é um direito constitucional. Está lá. Atuar em favor da doença, especialmente no caso de pandemia, é crime. Quem, tendo o dever do cuidado, faz o que ele fez até o relatório da CPI. E mesmo depois do relatório, insiste na prática. Uma prática que, se levada ao pé da letra, concorre para a doença. Aí vão dizer que não cabe a imputação de homicídio nesta modalidade da omissão? Bom, é preciso que a letra da lei valha. Então, eu já lastimei e lastimo de novo. Por que eu volto a esse assunto? Porque o Bolsonaro hoje voltou a fazer o que ele sempre fez. Como se a condição de presidente da República lhe desse também o direito de não ter limites. Ao contrário, ser presidente lhe impõe limites especiais que eu, como cidadão, eventualmente não tenho. Não é? Essa é a questão, é isso aí. Eita, esse Xandão, vou lhe contar, viu? O Roberto Jefferson, essa altura, tá indignado.
Xará, né?
E também, olha, eu acho que erraram. Tem muita gente que disse que aquele negócio lá do dia 9 de setembro foi um acordão, né? Acordão, o Alexandre de Moraes resolveu pegar macio com os bolsonaristas, aí tá tudo certo. Tô achando que não, hein? Tô achando que não. Acho que deu errado, hein? Alguma coisa, vai.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos e o início do processo de extradição dele. Alan dos Santos está nos Estados Unidos com visto vencido. O ministro Alexandre ordenou ainda que a Polícia Federal informe a Interpol e a Embaixada Americana para garantir que ele seja capturado e retorne aqui ao Brasil. Essa decisão é do último...
Lista vermelha, você imagina o Alan na lista vermelha. Podia pelo menos ser uma lista verde e amarela da Interpol, né? Mas é a lista vermelha da Interpol. Continua.
Pelo menos fosse daltônico, que nem eu, né? Isso. Essa decisão foi do dia 5 de outubro. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra. Alan dos Santos é investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que acabou virando inquérito das milícias digitais.
Veja a Procuradoria-Geral da República, para variar, se manifestando contra. Olha aqui, esse sujeito, enfim, está sendo investigado faz tempo, né? Eu não li ainda, recebi, mas não li, porque já está público, a fundamentação do pedido de prisão. Agora, por tudo que já havia feito antes, e por tudo que eu já conheço, acho plenamente justificável. Nós já cansamos de dizer aqui, né, que liberdade de expressão não se confunde com crime. E aqueles que cometem crime, né, liberdade de expressão não se confunde com crime. E crime não pode se confundir com liberdade de expressão. Nós sabemos o tipo de prática a que recorre este senhor sob o pretexto de fazer jornalismo. Conversas vazadas indicam ali que havia uma espécie de combinação, né, dessas formulações todas com o governo. Alan dos Santos, que saiu do Brasil com o auxílio do deputado Eduardo Bolsonaro e que, mesmo proibido de atuar nas redes pelo Alexandre de Moraes, né, afinal ele está sob investigação, e, portanto, é possível que ele seja alvo de medidas restritivas, cautelares. Mesmo assim, usou de estratagemas para driblar a proibição. Então, que venha o Brasil responder, né? E terá o direito de defesa assegurado, né? Ninguém está tolhendo o direito de defesa. Agora, que fique claro, né? crime não é liberdade de expressão. E aqueles que disseram que lá no 9 de setembro tinha havido um grande acordo, né, que o Bolsonaro, como é que é? O Bolsonaro só assinou a carta de rendição de não mais atacar o Estado de Direito e pregar golpe, porque, na verdade, os ministros teriam cedido às suas exigências. Nós cansamos de ler isso. E um monte de gente ficou dando curso a isso. Ainda que de maneira um pouco enviesada, oblíqua. Ah, é? Cadê o acordo? Ou será que o Bolsonaro foi negociar a cabeça do Alan dos Santos junto com o Alexandre de Moraes? Acho que não, né? Acho que não. Bom, vamos fazer a nossa própria rede. Olha aí, tem brasileiro envolvido nisso, vai.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai lançar uma empresa própria de comunicação, redes sociais. Ele quer voltar a fazer postagens depois que foi expulso pelo Twitter e pelo Facebook no começo desse ano. A empresa, Reinaldo, vai se chamar Trump Media e a rede social vai se chamar Truth Social, algo como a rede social da verdade. E o Trump disse que já tem dinheiro para isso e investidores até. O sócio do ex-presidente no novo empreendimento é a Digital World Acquisition, uma empresa cujo diretor financeiro é o deputado federal brasileiro Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É o príncipe, Reinaldo.
É o príncipe Bolsonaro.
Eu achando que você ia falar Eduardo Saveirinho, brasileiro do Facebook.
Não! Não é. Né? Que é o explica quem é o Saveirinho.
Um dos fundadores do Facebook, junto com o Mark Zuckerberg. Teve também o brasileiro do Instagram, né? Aquele Mike Krieger, que tem o nome de americano, mas é brasileiro também.
Isso, todos eles bilionários, né? Bilionários. O Saveirinho está fora do Facebook, mas tem uma fortuna e tanto, tá entre os bilionários do mundo. Né? O príncipe, veja você, o bolsonarismo é fundamental a gente ter isso claro, né? Por mais folclóricos que eles sejam, por mais toscos, e por um acaso o Trump também não é, mas eles estão articulados hoje num troço que é mundial, é extrema-direita no mundo hoje, ela se comunica, ela troca experiências. Por exemplo, há em comum com essa, o Steve Bannon, que é o formulador deles. Né? Então não se trata... há muita fantasia sobre o Foro de São Paulo, como vocês sabem. Né? A extrema-direita vive fazendo fantasia sobre o Foro de São Paulo. Um foro que realmente existe é o foro da extrema-direita. Né? Tenha que nome for. Esse foro realmente existe. Está articulado. Está aí o Trump criando o seu próprio Twitter, pelo que eu entendi, anunciando que está movimentando milhões, e o príncipe do bolsonarismo ali, como um dos sócios. Vejam vocês. Que mais que não tem mais? Vamos seguir.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que ainda não desistiu de aprovar a PEC que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, aquela proposta que você já explicou aqui, Reinaldo, que tem muita gente dizendo que entregaria o MP ao Congresso, o que não vai acontecer. O texto do deputado Paulo Magalhães...
Aconteceria se aprovado, isso é uma besteira.
O texto é do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, teve 297 votos favoráveis e 182 contrários ontem à noite, só que por se tratar de uma PEC, uma emenda à Constituição, eram necessários 308 votos, 3/5 dos parlamentares. Segundo Lira, o jogo só termina quando acaba. A ideia dele é colocar em votação nas próximas semanas o texto original do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Até lá, o presidente da Câmara vai tentar resolver as traições, negociar nos bastidores para tentar conseguir esses 308.
Como vocês viram, faltaram ali 11 votos, né, para aprovar na Câmara. O Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, foi o relator do texto a partir do texto do Paulo Teixeira, do PT, que era o autor do texto original. Fizeram-se mudanças, negociadas inclusive com gente do Ministério Público, mas que depois rompeu a corda, não quis saber e tal, e resolveram entrar numa guerra santa contra o texto, sob o pretexto de que o Ministério Público ficaria sob a canga do Congresso e do Centrão. Isso é pura conversa mole, isso é papo furado, mas é uma gente que, olha, a argumentação é tão indecente, eles se opuseram, Bob Furui, à criação de um código de ética da profissão. Eu nunca vi nada parecido. Vem cá, membros do Ministério Público não precisam ter um código de ética? Jura mesmo? Agora, eu louvo a capacidade de lobby de vocês. É muito impressionante. Vocês conseguiram fazer lobby durante 6 anos. A Lava Jato foi destruindo empresas e empregos. E o Estado de Direito. E vocês conseguiram ter o apoio da imprensa. Ainda hoje tem colunistas na imprensa, cuja função quase única é exaltar Lava Jato e o Ministério Público. E vocês conseguiram passar adiante a mentira de que o Ministério Público seria entregue ao Centrão. Quando o novo conselho, se aprovado, teria uma maioria de membros do Ministério Público. 9-8, na proposta do Paulo Magalhães. E estariam obrigados a apresentar um código de ética que vocês não querem apresentar. Vamos ver que caminho. Existe a possibilidade, depois vocês estudem, da emenda aglutinativa, pegando o texto original, acrescendo eventualmente alguma coisa. Agora, conseguiram criar essa versão. E por incrível que pareça, a maioria dos veículos que as pessoas opinem contra, existe a fake opinion, né? Opinião mentirosa, porque ela parte de um princípio, de uma informação mentirosa, claro. Mas vá lá, opinião. Agora, o que eu fico realmente chocado, Bob e Volibene, é que você lê jornais quase que unanimemente, aquilo que deveria ser uma matéria, e portanto sem opinião, já começa assim. A Câmara rejeitou o texto, a proposta que colocaria o Ministério Público sob o controle do Congresso. A Câmara rejeitou a proposta que acabaria com a independência do Ministério Público. Pô, isso não é informação. Isso não é informação. Isso é opinião. E data vênia, uma opinião mentirosa. O que é realmente estupefaciente. Né? Molecada, eu vou fazer um intervalo agora, porque senão, depois o Volibene fica bravo, fica chateado, me dá bronca. E aí, depois de ontem, eu tenho que também... Porque a minha mãe falou assim, ó, gostei muito do programa, vê se você ficar faltando muito, que você vai ver, hein? Falei, ó... Vamos fazer o comercial? E aí a gente redesenha aqui as coisas, molecada. Verdadeira voz do Brasil, que vale bem. Esse Rinaldo. E aí, molecada? Ei, lá estamos pegando meu pé por causa dessa Amazônia aí. Eu quero a Amazônia de nós aí, pô. Aí.
Os eurodeputados colocaram mais uma barreira ao acordo entre Mercosul e União Europeia por motivos ambientais. Numa votação em plenário, o Parlamento Europeu bloqueou qualquer tipo de avanço na ratificação desse tratado comercial, acordo que foi acertado em 2019, mas de lá para cá não andou praticamente. Ele precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e também pelos parlamentos de todos os países do grupo para entrar de fato em vigor. E como eu já disse, os eurodeputados estão contra, disseram que só vão destravar esse acordo quando o Brasil aumentar a proteção da sua biodiversidade, em especial na Amazônia, e garantir padrões agrícolas.
Olha aqui, deixa... Ô Augusto, vamos ver se amanhã a gente acha, ver quando é que foi anunciado lá o acordo Brasil, Mercosul, União Europeia, não sei o que e tal, que eu lembro do comentário do Bob Furrier que eu fiz aqui, que foi chamado de acordo histórico e tal, eu disse que não vai acontecer nada. É prazer de ficar xoxando o governo. Não, basta ver a natureza do acordo, que os países todos têm de concordar, e como é que o meio ambiente, à época, estava sendo, a questão do meio ambiente no Brasil estava sendo tratada, e como é que os europeus estavam vendo a questão do meio ambiente. Eu lembro... Acordo histórico, mais um marco. Eu lembro o Paulo Guedes excitadíssimo com isso. Né? E, obviamente, não ia acontecer. porque as coisas feitas aqui não estavam minimamente adequadas àquilo que se exigia. E verba para o desmatamento também, nós temos verba sobrando para tudo, inclusive para combater desmatamento, é isso?
É, os números que saem por aqui não andam ajudando muito não, Reinaldo. O governo Bolsonaro usou apenas 22% do dinheiro que tinha nesse ano contra o desmatamento, contra as queimadas
Um pouco, Valeu Beni, atenção. Nós estamos falando de ter usado apenas 22% do dinheiro que já tinha, tá? Uhum. Porque, claro, o dinheiro é curto para tudo. Mas esse é um dinheiro que, em tese, já estava lá. E só se usou 22%. Sabe que é, Valeu Beni, que quase não houve queimada no Brasil. Uhum. Então, não faria sentido usar, né? Chovendo muito, Pantanal inundado, aquela maravilha, Amazônia também todo, né? Siga aí com os dados, vai.
Eram 385 milhões de reais existentes, reservados no Caixa Federal, e desses, somente 83 milhões e meio foram usados até setembro pelo IBAMA e pelo ICMBio. Dados oficiais foram compilados pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. Por trás da letargia, da demora, da inatividade aí do governo, da quase inatividade também de órgãos ambientais, estão problemas como o sucateamento deles, a falta de pessoal especializado, além da nomeação de militares. A gente fala aqui com frequência de militares nomeados sem conhecimento técnico do setor.
É, porque aí assim, qual é a expertise que ele tem? Militar, o Bolsonaro disse uma vez, eu nomeio porque é o pessoal com quem eu convivo. Né? Ainda anteontem falamos aqui de mais um que foi para a FUNAI, por exemplo. Que especialidade ele tem? Nenhuma. Mas por que está no cargo? Porque ele é militar. Aí pode cuidar de índio, pode cuidar de abastecimento, de alimentos, como aqui em São Paulo, pode cuidar de qualquer coisa. E tem um alerta da ONU.
Puxão de orelha no Brasil. O informe das Nações Unidas aponta que o nosso país tem expandido o uso de combustíveis fósseis, o que vai no sentido contrário às metas de redução de emissões de CO2 anunciadas pelo governo Bolsonaro. Um exemplo disso é o aumento nessa crise hídrica do uso das usinas térmicas, que poluem mais. Uma alternativa limpa seria, por exemplo, o uso de energia eólica ou solar. Segundo a ONU, nos últimos meses, apenas a Arábia Saudita teve um desempenho pior do que o brasileiro. Essa constatação das Nações Unidas foi feita às vésperas da Cúpula do Clima, que ocorre em novembro em Glasgow, na Escócia.
Sim, nós não temos dinheiro sobrando para nada. Nós estamos vendo aí a dificuldade para conseguir pagar o auxílio emergencial e, portanto, essa crítica pode ter muito até de injusto. O problema é que quando você faz tudo errado, né, aí até aquilo que eventualmente pode não ser erro, pode ser da pura falta de dinheiro, acaba entrando na conta do erro também. É isso aí. Olha, tem coisa que pode ir além de um certo parâmetro de normalidade, até mesmo do Nefan. Vai, fala aí.
Afastado de parte das funções da Fundação Palmares, o presidente do órgão, Sérgio Camargo, segue desrespeitando decisões da Justiça. Ele foi proibido de postar mensagens nas redes sociais intimidando servidores e ex-servidores. Não só fez isso, como também atacou o juiz responsável pela decisão. Escreveu com aquela maturidade habitual: juiz do trabalho, vá catar coquinho. Pior do que isso, Reinaldo. Sérgio Camargo resolveu fazer piadinha usando o nome de um torturador da ditadura militar e não foi para tirar sarro da cara do torturador. Ao se referir à proibição de nomear ou de demitir funcionários da Fundação Palmares, ele tuitou: vou torturar sim, já que não posso nomear. Black Ustra. E colocou emojis de riso ao lado. O coronel Brilhante Ustra foi o primeiro torturador condenado no Brasil. Logo após essa repercussão negativa, o presidente da Fundação retirou essa mensagem do ar. E o coronel Ustra, citado também pelo presidente Bolsonaro, já na Câmara dezenas de vezes, na época de deputado.
Olha, meus queridos, eu devo dizer o quê? Ele está fazendo, queira ou não, não depende da vontade dele, isso é apologia à tortura, né? Isso é apologia à tortura. E, portanto, espero que os órgãos responsáveis tomem providência. Ele está fazendo uma piada. Além do que, está desrespeitando a lei e ofendendo o juiz. E olha aqui, o secretário de Petróleo do Ministério das Minas e Energia pede demissão e vai para a iniciativa privada, né? Não sei se ele estava, é o José Mauro Ferreira Coelho, né, deixa o cargo no momento em que o preço dos combustíveis tem sido motivo de tensão com o governo. Né? O último que sair, por favor, apague a luz. Não, não precisa, que já vai estar apagada, porque não vai ter energia. É. Isso aí. Outro dia eu entrei num elevador com o Lehman e a patrimônio médio do elevador era espetacular. Não, isso não aconteceu, mas é só para dar um exemplo de que às vezes a cabeça está no forno e o pé está no congelador, aí a temperatura média está boa, né? Então, quando você fala, por exemplo, de desigualdade, é preciso que você pense a situação objetiva. Vai lá.
A nova edição do Mapa da Desigualdade de São Paulo mostra uma diferença de 22 anos na estimativa de vida de uma pessoa que mora num bairro rico na comparação com alguém que mora num bairro pobre. No Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por exemplo, a idade média ao morrer é de 80,9 anos. Já em Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, o mesmo indicador é de 58,3 anos.
Obviamente, a gente está se falando de idade média, é claro que tem gente no Alto de Pinheiros que vive muito mais, é claro que tem gente em Cidade de Tiradentes que vive muito mais. Mas aí apenas se está indicando uma coisa óbvia, né? Que às vezes as pessoas não veem, e nós voltamos ao início do programa. A pobreza mata mais. É isso aí. E encerramos com eles. Ontem liguei para os meninos e disse: Don't Let Me Down. Não era música de amor, não me decepciono por aí. E foi espetacular. Beijos, até amanhã. Tchau. Don't let me down. Don't let me down.
She do me, ooh, she do me, yes she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down.
Ou É da Coisa, na Band News FM.